Estamos em condições de começar a nossa reunião e gostava, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, saudar o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, muito particularmente figura do seu Presidente, Flávio Martins. Dizemos que é para nós uma honra receber aqui uma tão prestigiada delegação que representa Portugal no mundo, porque independentemente de cargo que exercem no plano qual, representam também o nosso país, e para a Comissão de Negócios Estrangeiros é sempre importante ouvir as vossas opiniões sobre um conjunto de matérias que têm a ver com a área específica das comunidades portuguesas, mas com uma área bem mais abrangente, que é a questão de política externa, no qual vocês, todos os conselhos das comunidades e até como cidadãos residentes no estrangeiro, são dos principais atores e intervenientes. Nós vamos aqui fazer uma audição, que tem aqui algumas regras em termos de tempo. A seguir temos a audição regimental ao seu Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre duas matérias, uma regimental e outra questão. Nós começaríamos aqui por dar a palavra aos senhores conselheiros para terem uma primeira intervenção de 20 minutos, que podem, como é evidente, repartir como assim o entenderem, para terem a oportunidade de expor tudo aquilo que entendam importante fazer chegar aos diferentes grupos parlamentares e aos seus deputados aqui presentes. Depois, cada grupo parlamentar terá um período que não pode exceder 5 minutos para eventualmente procurar responder e esclarecer as perguntas que são formuladas pelos senhores conselheiros e pelo Conselho Permanente no seu todo, e depois haverá um encerramento, uma intervenção final feita pelo Conselho Permanente de cerca de 5 minutos. Vamos lá, temos depois de olhar para o tempo e perceber como é que isto vai decorrer, mas é uma grelha fundamental para podermos cumprir, como é evidente, o tempo que temos para vos poder receber. Uma vez mais, é uma grande honra recebê-los aqui, não é a primeira vez, esta é a sala da Comissão de Negócios Estrangeiros, é uma sala que também é vossa, e dava, como é evidente, a palavra ao seu Presidente, e depois divida os seus 20 minutos, ou os 20 minutos, mais coisa, menos coisa, para os senhores conselheiros que entenderem, como é evidente, usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Cumprimento também as senhoras deputadas e senhores deputados aqui presentes. Queremos agradecer inicialmente a disponibilidade, sabemos que o tempo hoje é muito corrido, né, da vossa parte, mas para nós é importante esse diálogo, até porque aqui há algumas questões que gostaríamos não apenas de dialogar, mas também de sermos informados acerca do andamento, da tramitação de algumas matérias aqui dentro da Assembleia da República. Queríamos também, preliminarmente, encaminhar uma solicitação, e aí eu não sei como funciona o regimento interno aqui da, não apenas da comissão, mas da própria Assembleia, é porque nós sabemos da audiência regimental que haverá logo em seguida com o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e da possibilidade de nós permanecermos aqui como ouvintes para estarmos informados acerca de alguma matéria que seja apreciada. Se houver essa possibilidade, agradecemos, se não, depende, portanto, aí do regimento e do regulamento interno da comissão e da própria Assembleia, que respeitaremos, como sempre fizemos. Senhores deputados, senhoras deputadas, há aqui quatro questões que gostaríamos de encaminhar neste início, e depois eu abro a palavra às minhas companheiras e companheiros do Conselho Permanente, lembrando que dos 12, há apenas um que não está presente, que é o conselheiro Antônio Cunha, por motivos de saúde. Soubemos esta manhã que ele teve um problema médico e precisou ser internado, mas já está em casa, mas teve esse problema inesperado.
O Antônio, portanto, Cunha, né?
O Antônio Cunha, de Londres. E, portanto, ele
está,
não está aqui conosco.
Permita-me só estar à parte. Está bom.
Está em casa, enfim, mas não pôde deslocar-se até Lisboa. Senhoras deputadas e senhores deputados, a primeira questão refere-se a algo que está, inclusive, no nosso plano de ação trienal, aprovado no ano passado, e que é um dos eixos estruturantes deste mandato e das nossas ações, que trata da participação cívica e política das comunidades no estrangeiro. Notadamente em relação ao recenseamento automático, gostaríamos de conversar e de ter informações acerca disso, e também do andamento das, digamos, mais e novas formas de participação das comunidades nas eleições. Um outro ponto que também é neste aspecto aqui do exercício da cidadania, não é? E, portanto, da própria aquisição da nacionalidade, nós gostaríamos de conversar também acerca dessas questões relativas Inclusive, quanto à regulamentação que foi apresentada por meio do Decreto-Lei de 21 de junho do ano passado, em relação às possibilidades de aquisição da nacionalidade, nós sabemos que há determinados fundamentos que até extrapolam as questões das comunidades, mas gostaríamos de saber relativamente à aquisição por luso descendente, segunda geração, como é que vem isso, como é que estão essas questões a ser debatidas no Parlamento português. Temos também uma outra questão, sabermos das políticas de educação e cultural em relação às comunidades portuguesas, notadamente do ensino do português no estrangeiro e de outras formas de termos a identificação e o sentimento de pertencimento das comunidades a Portugal, não é? E essas são, portanto, três questões que consideramos fundamentais e que têm sido, nós sabemos, debatidas ao longo desse último ano, né? Há uma outra questão e que interessa fundamentalmente não apenas a nós, mas já alguns mandatos do Conselho das Comunidades Portuguesas, que é o próprio funcionamento e autonomia do Conselho das Comunidades Portuguesas. Inclusive, temos mesmo debatido acerca de uma indicação de alteração da própria Lei 66-A, que regulamenta a composição e o funcionamento, a estrutura do CCP, sem termos chegado ainda a um ponto pacífico entre nós, mas é algo que é discussão permanente entre nós, não é? Da possibilidade de termos não apenas uma autonomia, mas um permanente maior diálogo, não apenas com o Parlamento, mas com o governo de Portugal e com os diversos órgãos de soberania do país. Então, a princípio, são essas quatro questões. Aí eu gostaria de saber se algum companheiro, alguma companheira gostaria de acrescentar algo, senão já devolveremos a palavra às senhoras deputadas e senhores deputados. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Ainda temos tempo, me parece.
Não, há muito tempo, mas, por exemplo, o tempo continua, não o perdem. Terão a oportunidade, mas bom.
Não?
Então?
Paulo, por favor. Paulo Marques.
Sim, muito, muito boa tarde. Paulo Marques, conselheiro de França, Paris. Sim, só para alertar sobre duas situações, nomeadamente alertar sobre a vontade, nomeadamente do Conselho Económico e Social e da Comissão Nacional de Educação, onde os membros do Conselho das Comunidades têm assente para o Conselho Económico e Social recentemente, desde fevereiro, e para o Conselho Nacional de Educação, a vontade dessas duas organizações que os membros do CCP intervenham através do Skype, seja virtualmente. O que nos parece, esta atitude impede uma boa e real participação nessas organizações. O segundo ponto é a participação cívica e política. Penso que estão atualmente nesta casa os seus deputados a debater sobre a participação cívica e política, alterações à lei, alertar sobre o facto de tentarem facilitar o acesso às comunidades residentes no exterior ao ato de votação, nomeadamente de tentar que haja uma uniformização dos atos eleitorais, porque as comunidades, os portugueses residentes fora do território nacional, participam, votam para Presidente da República, eleições europeias, legislativas e Conselho das Comunidades. Só que os quatro métodos, para nós, são totalmente diferentes. Presidente é presencialmente, para as legislativas, para os seus deputados, votamos por correspondência. Parece-me que para o Presidente da República são dois dias. Pronto, é um tanto ou quanto complicado, e o facto de tentar uniformizar o ato eleitoral seria algo de interessante. E, obviamente, com a vontade de vossa de legiferar e que já foi feito da automatização da inscrição eleitoral, obviamente que há o segundo passo. Ou há uma intervenção direta com as comunidades através da comunicação, do ato de votar, da informação, senão arriscamos de termos uma forte abstenção.
Bom, muito obrigado. Vou então dar agora a palavra aos grupos parlamentares. Dava a palavra ao deputado José Sá, em nome do grupo parlamentar do PSD. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar-vos a todos e todas. Esperar que os trabalhos do Conselho Permanente decorram da forma mais útil possível, não apenas para cada um de vós, mas também, evidentemente, para as comunidades que o Conselho representa. Eu vou dar-vos alguns esclarecimentos relativamente às questões que colocaram, fundamentalmente em relação às questões das leis que têm a ver com o recenseamento e com as leis eleitorais. Vou fazer uma pequena abordagem relativamente às questões também da língua portuguesa e depois passarei, dentro dos 5 minutos que temos, a palavra ao Carlos Páscoa para vos dar os esclarecimentos que temos em relação à lei da nacionalidade. A Assembleia da República começou a discutir muito recentemente, na especialidade, todos os diplomas, os projetos de diploma, as iniciativas legislativas, quer do Governo, quer dos grupos parlamentares, em relação ao recenseamento e às leis eleitorais. Neste momento é impossível dar-vos nota exatamente do modo como as coisas vão terminar, correto? Porque, evidentemente, não há decisões finais, nem em sede de especialidade, muito menos em sede de votação final global. Há, porém, algumas aproximações entre as diversas forças políticas, entre diversos partidos, que permitem neste momento que haja algum princípio de conclusões, não digo absolutamente unânimes, mas pelo menos que poderão ser maioritários. E entre essas conclusões, o que é que releva? Releva, em primeiro lugar, o facto de ser mais ou menos adquirido que teremos um modelo de recenseamento que, preservando o caráter voluntário do mesmo, que é imperativo sob o ponto de vista constitucional, ou seja, qualquer cidadão tem o direito de recusar integrar esse mesmo recenseamento, mas preservando esse caráter voluntário, que, repito, é imperativo, terá um automatismo a partir da base de dados do cartão de cidadão. Ou seja, todos os cidadãos que têm o cartão do cidadão passarão a ser eleitores, exceto se declararem que não o pretendem. Correto? Deverá ficar também preservado a condição de eleitores para todos aqueles que já são eleitores hoje. Os 200 e qualquer coisa mil, nunca se sabe exatamente quantos são, porque está sempre a mudar esse número, entre os quais há muitos que não têm cartão de cidadão, é bom dizê-lo, correto? Que têm apenas bilhete de identidade. Portanto, quem é que fica de fora nesta fase? Exatamente os que têm apenas bilhete de identidade, que poderão continuar a recensear-se nos termos que se verificavam até aqui, ou seja, indo à rede consular e manifestando esse mesmo desejo. Deverá ficar, isto já é uma matéria que está a ser discutida, daqui a mais 15 dias poderemos ter conclusões mais sérias, mas é provável que se consiga com consenso, pelo menos uma maioria, para termos um método misto, conjugando a eleição presencial com a eleição por correspondência nas eleições para a Assembleia da República e só nas eleições para a Assembleia da República. Deverá ficar também mais ou menos adquirido que a experiência do voto eletrónico, que deverá permitir termos conclusões sobre se é ou não é possível a prazo vir a encarar este modelo de votação. E finalmente, o último dado, a última novidade que poderá ter uma importância significativa, deverá passar pelo fim da limitação dos binacionais para serem candidatos à Assembleia da República. Como sabem, atualmente, quem tem uma segunda nacionalidade não pode ser candidato pelo círculo que integra o país por onde tem essa segunda nacionalidade. É muito provável que essa limitação caia, embora provavelmente com algumas condições que têm a ver com o exercício de algumas, poderá ter a ver com o exercício de algumas funções locais. Como vos disse, relativamente às questões da língua portuguesa, é uma matéria que nós acompanhamos com muita atenção. Evidentemente não tenho tempo para vos dar muito mais notas, mas temos consciência que há muito a fazer neste domínio, porque não é nada adquirido que se tenham dado muitos passos no sentido, quer de se alargar a nossa rede oficial, quer de se alargarem as oportunidades a outros níveis para a aprendizagem de português. E agora passo a palavra ao Carlos Páscoa sobre as questões da nacionalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Cumprimentá-los mais uma vez. Ontem tive a oportunidade de o fazer na abertura, mas reafirmo hoje que não estavam todos presentes. O grupo de trabalho constituído para trabalhar a Lei da Nacionalidade já encerrou seus trabalhos e o que acontece é que não se modificou praticamente nada do que se pretendia com a apresentação das propostas. A necessidade de se comprovar a ligação à comunidade continua, não foi excluído, mas o secretário de Estado, quando eu estive com ele há 2 semanas atrás em São Paulo, me garantiu que há um despacho da Secretaria de Estado da Justiça informando que netos até a idade de 14 anos não precisam comprovar nenhum vínculo com a comunidade. Seria automático, como se fosse de pai para filho. Bom, isto foi um comentário que ele fez, eu não vi esse despacho, ele ficou de me enviar, também não me enviou até agora. Mas, apesar de não ser uma grande alteração, é mais um pequeno avanço, onde as pessoas reconhecem que há necessidade de se eliminar essa parte. Então, a Lei da Nacionalidade, infelizmente, o que temos para falar é só isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente do Conselho Permanente, todos os conselheiros que aqui estão. Já tivemos a oportunidade de nos encontrar ontem no início dos trabalhos. Cumprimento também todos os colegas que aqui estão. É importante que haja também deputados que não têm um envolvimento direto com as questões das comunidades, porque esta é uma questão que é absolutamente transversal e que deve interessar a todos aqui na Assembleia da República. Em primeiro lugar, eu gostaria de reiterar aquilo que sempre tenho dito relativamente ao Conselho das Comunidades e ao trabalho que os conselheiros podem e devem desenvolver, além de serem um órgão consultivo. Os conselheiros têm um papel muito importante sempre de intermediários, muitas vezes inclusivamente são as pessoas que são primeiro contactadas quando a nossa comunidade tem alguns problemas, para a resolução de situações de todo o tipo, seja de natureza pessoal ou mesmo quando há alguns acidentes ou algumas tragédias. Os conselheiros são sempre os primeiros a ser muitas vezes contactados. E, portanto, este é um papel de grande relevância e de grande importância para a nossa comunidade, como intermediários entre as autoridades nos países de acolhimento, as nossas comunidades, que estão espalhadas por todo o lado, e também, obviamente, as autoridades portuguesas. Portanto, é um papel que eu quero aqui sublinhar como sendo da maior importância e que deve ser, em primeiro lugar, este o motivo que deve impulsionar toda a ação e todas as ações do Conselho das Comunidades. Relativamente às questões que aqui foram colocadas, concretamente, em primeiro lugar, a questão da participação cívica e política, e associado particularmente à questão do recenseamento automático e das alterações às leis, às alterações às leis eleitorais. O colega José Sário já aqui referiu os pontos essenciais relativamente aos aspectos que vão sofrer alguma alteração que é, são alterações importantes, aquelas que são propostas. Esperemos que haja uma convergência na medida do possível, eventualmente não haverá convergência relativamente a todos os aspectos que estão sobre a mesa, mas isso também decorre do posicionamento próprio de cada um dos partidos, mas parece-me importante que haja uma convergência tão grande quanto possível relativamente a todos os domínios que aqui foram referidos, e eu estou convencido que os trabalhos vão chegar a bom porto, até porque eles são muito importantes no que diz respeito às questões de participação eleitoral das nossas comunidades. Esse é sempre um grande problema que nós todos temos e sentimos, que é o do facto de haver um grande número de portugueses espalhados pelo mundo e depois haver uma baixa inscrição nos cadernos eleitorais e depois ainda uma mais baixa participação nos atos eleitorais. E, portanto, é aquilo que nos move, a nós, Partido Socialista, desde o início, é sempre procurar que haja uma participação tão grande quanto possível nos atos eleitorais, e estas alterações que agora estão em fase de finalização no grupo de trabalho que está na primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais vão precisamente nesse sentido. Em primeiro lugar, o recenseamento automático, que é uma verdadeira revolução, se assim posso exprimir-me, na medida em que de um universo eleitoral de cerca de 300 mil inscritos passará a haver perto de 1 milhão e 400 mil, pelo menos numa primeira fase. Depois este número, obviamente, é um número que terá tendência para ser aumentado. O facto de, por exemplo, estar também em curso outras previsões, como questões que são importantes, como a questão do porte pago, a questão da previsão relativamente à adoção do voto eletrónico para as eleições para a Assembleia da República, obrigando o Governo a fazer um estudo para entregar, no sentido de verificar a execuibilidade do voto eletrónico, eu julgo que são passos de grande importância. Os vários partidos têm apresentado propostas, o PSD, o PS, o Bloco de Esquerda, apresentaram propostas que vão neste sentido, e parece-me que isto vai trazer grandes consequências. Eu julgo que, relativamente a este aspecto, que nos interpela a todos, que é da maior importância, eu julgo que deve-nos mobilizar a todos e não apenas à Assembleia da República, porque eu estou convencido que depois da aprovação, muito particularmente do recenseamento automático e do alargamento do universo eleitoral, haverá outras consequências que eventualmente nós agora não nos apercebemos muito bem, mas que com um universo eleitoral dessa natureza obrigará a que haja também uma consequência relativamente aos atos seguintes, subsequentes, que necessariamente se imporão em termos de publicitação, em termos de até de representação, que são da maior importância. Portanto, eu julgo que cabe-nos a todos, foi aqui referida a questão da abstenção. Todos nós lidamos com, de facto, com esse problema, que é um problema muito sério e que eu julgo que não é favorável até à importância das nossas comunidades, que é haver uma elevadíssima abstenção. Há o risco de haver uma maior abstenção. É verdade. Isso tem sido referido muitas vezes como um problema e como um risco, o que é absolutamente verdade, mas eu acho que se nós não virmos isso dessa forma negativa, como um risco que é real, mas passarmos a ver como, de uma ou outra forma, como positivo, no caso de haver um aumento relativo do número de eleitores, eu julgo que teremos conseguido alguns dos nossos objetivos. Se, por exemplo, aumentar a abstenção dos atuais para as legislativas, por exemplo, 10% para 15%, mas em vez de haver 17 ou 18 mil eleitores, passar a haver 60 ou 70 mil, eu acho que já ganhamos alguma coisa. Eu acho que é nesta dimensão positiva que nós também devemos ver isto, porque não se tratará apenas da nossa vontade e da nossa capacidade de mobilização, da vontade dos decisores políticos, mas também se tratará das próprias comunidades. É preciso fazer chegar a informação, mas é óbvio que nós não nos podemos substituir à vontade própria dos cidadãos das nossas comunidades. Aliás, esta alteração, que é uma alteração de monta, prevê inclusivamente uma coisa que eu julgo que é muito importante e que pode funcionar como um mecanismo de informação e também de mobilização, é o facto de todos os eleitores, todos os que passarão a estar neste universo, serão notificados da sua condição de eleitores. E, portanto, a partir do momento, há muita gente que não sabe, que inclusivamente, que não pode votar, não é isto que eu quero dizer, que pode votar e que a partir do momento em que eles são notificados ganharão essa consciência e serão mobilizados para os atos eleitorais. Portanto, eu julgo que esta é uma das maiores transformações e obviamente todos nós nos devemos mobilizar relativamente a este aspecto. Há aqui outras questões, mas estou aqui o Presidente.
Sr. Deputado, nós temos uma grelha de tempos e o Sr. Deputado conhece a grelha de tempos. Eu tenho lamento imenso, mas há outros grupos parlamentares que querem usar a palavra.
O trabalho do Conselho das Comunidades seja o mais profícuo possível nestes dias que cá estão.
A palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todas e a todos e o Conselho das Comunidades como um todo. Dar-vos uma justificação de nós não termos votado na abertura do vosso evento. Por motivos pura e simplesmente da agenda nossos, nós não conseguimos ter essa disponibilidade. Estaremos disponíveis no encerramento, já tínhamos dado conta dessa presença. A deputada Maria Manuela Rola fará a representação do Bloco de Esquerda nesse momento. Nas questões que foram colocadas, eu não vou repetir os argumentos que foram aduzidos, mas queria sublinhar em primeiro lugar aquilo que consideramos ser uma mais-valia grande no que toca à alteração do recenseamento dos cidadãos e cidadãs portugueses fora de Portugal. O automatismo que agora será introduzido na lei, para nós, é um avanço muito grande na manutenção de direitos de cidadania perante o Estado português. E para acabarmos de uma vez por todas com uma espécie de espaço cinzento que muitas das vezes era criada por ausência ou de uma atualização de dados, responsabilidade dos próprios, ou por uma dificuldade na atualização de dados, também decorrente da própria legislação atual, e por isso nós passamos a ter uma proatividade dos serviços públicos na atualização automática da situação de cada um dos cidadãos ou das cidadãs e particularmente na matéria do recenseamento. Para nós, esse era um objetivo antigo, apresentámos uma iniciativa legislativa com esse objetivo e estamos a ver os trabalhos do grupo de trabalho a serem concluídos com sucesso neste contexto. Há um outro aspecto que nos parece relevante no que muda ou no que está prestes a mudar com as alterações à lei, que se prende com os custos da participação eleitoral. Atualmente, um cidadão ou uma cidadã fora do país tinha que pagar o custo de envio do seu voto quando votava por correspondência. As alterações que temos em cima da mesa colocam todas as cidadãs e todos os cidadãos em situação de igualdade face aos residentes no território nacional, que na seguinte condição: quando no ato de voto por correspondência indicarem ou tiverem inscritos nessa vertente de voto, receberão em casa o kit de voto já com os, nós podemos dizer, o RSF para enviar o voto de volta para os serviços. E isso é um avanço quer na facilitação, porque se elimina barreiras económicas, quer, por outro lado, no respeito que se deve ter pelas cidadãs e pelos cidadãos fora do país, que passam a estar numa postura de maior igualdade face àqueles que estão no nosso país. Isso é para nós um avanço também relevante. Nas situações que ainda estão em trabalho, no fundo a ser limadas para ser concluídas, há aqui questões que se prende com a tal ideia da equiparação de atos eleitorais. E dar-vos com toda a franqueza e com toda e olhos nos olhos, com toda a frontalidade, que para nós não são equiparáveis os atos, os diferentes atos eleitorais. E por isso percebemos que se deve tentar fomentar uma maior equiparação, mas a equiparação total, para nós, Bloco de Esquerda, não é um objetivo. Por isso, acompanhamos a ideia de livre-arbítrio dos cidadãos ou cidadãs podendo escolher por votar presencialmente nas legislativas, mas consideramos que o modo fundamental de voto, aquele que por omissão da ação do cidadão ou da cidadã fica indicado, é o voto por correspondência. E por isso terá que haver um ato indicativo junto dos serviços que se diga: eu não quero votar por correspondência, prefiro votar presencialmente. É uma escolha do próprio, da própria, mas é uma previsão que a lei terá, não é uma obrigação que a lei terá. Estando recenseado, se não houver nenhuma indicação em contrário, a forma de voto é por correspondência. Há uma questão colocada por vocês, e eu creio que é colocada por todos quantos olham com racionalidade para os problemas que temos encontrado ao longo do tempo. Tem a ver com a participação ou com a ausência dela, com a abstenção. E já agora temos que falar com frontalidade sobre isso, porque muitas das vezes se fala da abstenção nos círculos eleitorais fora da Europa ou da Europa, mas é verdade que a abstenção também existe no território nacional. Por isso, esse não é um problema de um círculo apenas, é um problema generalizado do país. Nós acreditamos que com estas alterações vamos ajudar a corrigir alguns dos problemas atualmente existentes em todos os círculos. Porque um dos problemas que existe com a abstenção na atualidade é que há pessoas que estão recenseadas em determinado lugar que não têm disponibilidade, porque não estão lá presencialmente, para fazer o usufruto desse direito que lhes dá o recenseamento, porque estão noutro lugar. Ora, uma realidade do caderno eleitoral que seja mais próxima da realidade da vida das pessoas, nós acreditamos, ajudará a fomentar quer a participação, quer, por outro lado, a combater a abstenção. E eliminando a barreira económica, é mais um incentivo para que essa abstenção seja combatida no que toca às legislativas. É essa a nossa intenção, pelo menos, é essa a base de análise pela qual nós partimos para este problema. Para terminar, até porque o Presidente já está a olhar para mim. Pronto, então não vou trazer nenhum tema, só cumprimentar-vos novamente e dizer que estamos aqui ao dispor para o que vocês precisarem, porque na forma como nós olhamos para a presença do país junto de todas e todos aqueles que são cidadãos do nosso país, vocês cumprem um papel fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do CDS, cumprimentar todos os senhores e senhoras representantes dos Conselhos de Comunidades Portuguesas, cumprimentando e lamentando e pedindo desculpa por dois motivos. Primeiro, por não termos podido, por questões de agendamento, mas também logísticas, porque a reunião estava prevista para esta sala e depois só a posteriori percebemos que tinha sido alterada para a sala de Ana Maria estar na abertura. Em todo caso, estaremos também no encerramento e peço desculpas por isso, também porque entretanto terei que sair, pelo menos por alguns minutos, para uma conferência de imprensa. E por isso procurarei ser rápido e não tentar não repetir aquilo que já foi dito e bem dito por alguns dos meus colegas, do ponto de vista, pelo menos, da informação legislativa, independentemente de se concordar, mais ou menos com a opinião. Portanto, feitos os cumprimentos e pedindo desde já desculpas, o que é que vos queria dizer? Em relação à questão do recenseamento, a informação que tive mesmo agora é que irá para votação na Comissão, na especialidade, no dia 24 de maio, portanto, precisamente da manhã, 8 dias, de manhã, a primeira comissão reúne normalmente às 11 horas, e que há perspectivas, se não houver, porque é um direito putestativo de todos os grupos parlamentares poderem, por motivos ponderosos, requerer o adiamento, mas se não houver esse direito de requerer o adiamento, e aquilo que foi informado pela minha colega que está na comissão a tratar deste dossiê, é previsível que de facto seja votado dia 24, na generalidade, e que se assim for, na generalidade, disse bem, não, na especialidade, peço desculpa, não me estava a soar nada bem, na especialidade, e se assim for, estará em condições de votação final global no dia 26, sexta-feira. José Cesário acha bem ambicioso.
É 26, é Congresso do PS.
É Congresso do PS, não há trabalhos. Portanto,
era ambicioso demais.
É ambicioso demais, aí os 15 dias, sim. Sendo assim, eu esqueci-me desse pormenor. Será difícil, será difícil. Eu ficaria pelos próximos 15 dias, que eu creio que é mais prudente. Em todo o caso, independentemente de algumas dúvidas que o próprio CDS suscitou, e de resto a semana passada foi por motivos de pedido, a pedido do CDS que foi adiada essa mesma votação, independentemente dessas dúvidas, creio que haverá uma maioria que irá resolver, ou pelo menos aprovar, aquilo que está em cima da mesa. Em relação à aquisição da nacionalidade, dizer-vos também, chamarmos a atenção para isto, as obrigações resultantes do Tratado de Schengen, e do ponto de vista europeias, e nisso estou à vontade, porque neste momento o CDS está na oposição, e portanto não há aqui nenhuma defesa, e que houvesse, e que é justa neste caso, do Governo, subvalorizam e sublinham a necessidade de, para a concessão da nacionalidade sempre de uma ligação à comunidade. E portanto, independentemente de achar bem, não sabia esta informação que foi prestada pelo meu colega José Cesário, dos menores de 14 anos, independentemente de poder ser mais ou menos aligerado, esse conceito de desaparecer pura e simplesmente é muito difícil que Portugal possa conseguir, este ou qualquer outro governo, possa conseguir isto no âmbito do Tratado de Schengen, nas obrigações europeias, porque, como sabem, evidentemente, a partir do momento em que é concedida essa nacionalidade, passarão a ser cidadãos europeus e, portanto, uma liberdade total de circulação. Agora, pode ser mais ou menos aligerada essa necessidade de prova efetiva da ligação à comunidade. Dizer-lhes também, e pronto, e de resto acho que aquilo que era mais vossa intenção de saber, estes pormenores, já foi dito também pelo Carlos Páscoa. Em relação à questão da língua, evidentemente que acompanhamos e que temos ainda em todas as reuniões regimentais, como aquela que se vai seguir com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, procurar perceber as melhores condições e essa expansão da própria rede do ensino português. Evidentemente que sabemos que as dificuldades se mantêm do ponto de vista orçamentais e, portanto, não pedimos este mundo e o outro, mas não deixamos de reconhecer algumas efetivas insuficiências que existem e que seguramente também perguntaremos daqui a pouco ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por fim, também, enfim, tudo se reconduz, segundo eu percebi, em relação ao funcionamento e autonomia do Conselho Permanente das Comunidades, também essa é uma matéria que depende do orçamento, creio que haverá essa sensibilidade da parte do Governo, mas também é uma questão que iremos perguntar. Sem me querer repetir, estando disponível, pedindo já desculpa por ter que me ausentar, mas serão alguns minutos só para fazer uma conferência de imprensa, queria-vos mais uma vez cumprimentar e dar-vos as boas-vindas e estamos obviamente à disposição daquilo que entenderem pertinente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar todos os senhores conselheiros aqui presentes. Como tivemos a oportunidade ontem de estar presentes, esperar que a reunião que por estes dias vos traz aqui à Assembleia da República seja de facto profícua e o debate de temas que afetam as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo possam de facto ter aqui uma síntese e também que depois nos possam fazer chegar ao Grupo Parlamentar sobre as conclusões desta reunião, que nos parece sempre que são sempre de relevo para o nosso trabalho. Eu não vou acrescentar, porque relativamente aos dois pontos, aos primeiros, quer sobre a participação política, quer sobre a lei da nacionalidade, creio que as informações que aqui foram dadas, o que foi pedido foi pontos de situação sobre os processos e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a repetir as informações que já aqui foram dadas sobre os processos legislativos e, em concreto, sobre as propostas do recenseamento. Dizer que, ainda sobre essa matéria, que o facto de ter ficado expresso ou na proposta, porque ainda não há, efetivamente, ainda não houve uma votação das propostas de alteração na especialidade. Está, portanto, o processo está em especialidade na Comissão, esteve para ser começado a votação a semana passada, mas como aqui já foi dito, foi adiado para a próxima semana, não para esta, mas para a próxima semana.
Foi votado no Grupo de Trabalho, não é?
Sim, mas vai à comissão. Sim, a ratificação vai à comissão e, portanto, não será feita esta semana, portanto, a ratificação. Parece-nos aquilo que o PCP sempre disse, que o facto de ter ficado expresso e salvaguardada a manifestação de vontade do cidadão é um aspecto que nós valorizamos e que acompanhamos e que nos parece que resolveu a questão central. Mas resultados serão só depois, posteriormente, quando for feita a retificação na comissão e depois na votação final, é que teremos então o processo. Relativamente à questão da política, da educação e da cultura, nós sabemos e acompanhamos as preocupações que o Conselho das Comunidades Portuguesas tem expresso sobre esta matéria e, designadamente, as suas preocupações sobre uma política para a língua e para a língua materna. Estamos bem cientes daquilo que o Conselho defende. Acompanhamos os princípios que norteiam esta visão e estas medidas políticas sobre a política da língua e nomeadamente a língua de herança, não é? O que nós podemos dizer é que fica muito aquém, o que se tem feito é muito aquém daquilo que deveria ser feito sobre esta matéria. Designadamente em termos do ensino português no estrangeiro. Estamos bem cientes das dificuldades com que se confrontam, desde logo, os docentes que asseguram este importantíssimo instrumento que o Estado português está obrigado a fazer. Estamos muito conscientes das dificuldades, estamos conscientes de que é necessário ir mais além do que aquilo que está a ser feito, designadamente nas condições também de lecionação. Temos consciência que o recurso sistemático a cursos e a turmas de ensino com diferentes níveis pedagógicos, diferentes níveis de aprendizagem, são um entrave para uma aprendizagem mais plena e traz ainda mais dificuldades para os docentes, para essa lecionação. Estamos conscientes dos atrasos com que são entregues os manuais aos alunos que frequentam o EPE. Muitos deles já têm 2 ou 3 meses de aulas e ainda não receberam os manuais. Isto tudo para dizer que não ficamos apenas por estarmos conscientes. Temos, no âmbito daquilo que é a atividade da Assembleia da República e, em concreto, do papel fiscalizador, temos, quer nas audições regimentais, quer também por escrito, temos colocado, sempre que aparecem estes problemas, nós colocamos ao Ministério, exigimos respostas sobre estes problemas. A política de cultura, se na área da educação e da língua há de facto dificuldades, continua a existir e existem também dificuldades ao nível da política cultural. E é importante e é imprescindível de facto que se aprofunde essa visão da cultura, do alargamento, de levar a cultura portuguesa numa promoção verdadeiramente rica e diversificada da cultura portuguesa, que chegue ao maior número possível de pessoas, mas também que sejam dadas condições, quer nas diferentes missões diplomáticas, para que ela possa ser executada. E, portanto, há ainda muito aquém a fazer. Sobre a questão do financiamento e autonomia do CCP, eu creio que todos conhecem o trabalho que o PCP tem feito e o contributo que o PCP tem feito sistematicamente em orçamentos de Estado, propondo melhorias no funcionamento, quer através do aumento do financiamento. E, Sr. Presidente, estarei mesmo a terminar de dizer que acompanhamos, que pensamos que de facto é uma necessidade e é importante, e não deixamos daqui dizer, só não existe essa proposta no orçamento porque partidos, incluindo o PS, chumbaram a proposta do PCP. E, portanto, este é um aspecto que nós não queremos escamotear, porque o PCP aqui apresentou propostas para o aumento do financiamento para o CCP e que se constasse em orçamento de Estado e não foi aprovado. E, portanto, da nossa parte, acompanhamos, parece-nos de facto que é elementar justiça que seja feito esse financiamento para permitir que o Conselho, que os conselheiros possam exercer o seu mandato com condições dignas e que possam cumprir aquilo que é a missão que lhes está atribuída. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, todos os grupos parlamentares. Eu vou dar o tempo ao Conselho Permanente e compete ao Conselho Permanente dividir o tempo para os seus conselheiros. E, portanto, há bocadinho deram-nos a palavra. Portanto, nós aqui não decidimos numa audição quem é que intervém ou quem não intervém. Os senhores é que têm que decidir. E, por isso, como ainda temos aqui algum tempo, eu vou, em vez dos 5 minutos previstos na grelha, vou dar 10 minutos ao Conselho Permanente, repetindo que podem repartir conforme entenderem, para depois podermos deslocar-os para a outra sala para a audição regimental. Sr. Presidente?
Antes de começar a contar o tempo, eu gostaria apenas de saber se nós poderemos participar da audiência regimental que somos ou não.
Isto é assim, a audição regimental é aberta ao público, portanto, em princípio, com os requisitos necessários, não podem fazer barulho, não podem aplaudir, não podem fazer comentários, absolutamente nenhum. Há uma segunda reunião sobre a cibersegurança, é à porta fechada, ninguém pode assistir. E, portanto, só a regimental é que é uma reunião aberta e, portanto, é às 16 horas, a sala não sei qual é, mas... A sala 6? A sala 6 é uma sala pequena, não sei se lá poderão caber todos, portanto, eventualmente... A 6 é a maior?
Mais,
mas não é a maior, a maior é um. Para quem vem de... Isto é estilo romano, a sala 6.
Quando pudermos estar, estaremos.
Eu não estava a dizer enquanto... Ah, pois, está muito bem, não sei se valerá... Não sei, verão como é que vai funcionar. Eu dava então a palavra. Sr. Presidente, tem 10 minutos a partir de agora, devido ao tempo, como entenderem, dava-lhe então a palavra.
Muito rapidamente enviar aqui alguns telegramas que também estão diretamente ligados ao tema da participação cívica e da cidadania. As questões que colocamos aqui é as questões que se dependem com a língua, cultura e identidade. Isto é, assim, pois, que não foram aqui afloradas. Tendo o Governo assumido como primordial a defesa da língua e cultura portuguesa, há aqui questões que têm que ser esclarecidas. Para já, o Secretário de Estado das Comunidades veio a público dizendo que as políticas de língua, de cultura e educativas têm que ser fundamentadas em evidências. Nós acrescentaríamos que as políticas de língua e as políticas educativas têm que ser sustentadas em evidências científicas. E é aqui que muitas vezes, quando nós discutimos estas questões, nós não nos entendemos. Vejamos então, em relação à política de língua, falta na realidade um pensamento estratégico em relação ao que são as políticas de língua para os portugueses residentes fora de Portugal, e esta política de língua tem que ser definida enquanto língua materna. Tentou-se definir, sem haver uma definição do que é uma língua de herança, porque há uma larga tipologia de língua de herança, e a língua de herança tem que ser definida dentro como língua de socialização primária das crianças nas famílias. Portanto, quando se fala de língua de herança, temos de ter muito cuidado, porque há uma vasta tipologia, há netos e há portugueses de terceira, quarta e quinta geração que não dizem uma palavra de português, mas têm o português como língua de herança. Portanto, nós estamos a falar de cidadãos nacionais, tem o português como língua primeira ou língua materna e tem que ser definida uma política dentro dessa área. E uma política tem que ser definida também dentro de uma lei quadra que não existe em Portugal sobre os direitos linguísticos dos portugueses que vivem em Portugal e dos portugueses que vivem fora de Portugal. Isto está por fazer. Em relação a esta questão, há também a questão da definição de políticas educativas, não basta só falar da rede. O que nós preconizamos já há muito tempo é uma política educativa assente numa planificação linguística do ensino infantil ou secundário. E aí, tudo ao contrário do que está a fazer este governo. porque a questão dos programas curriculares, a questão de formação inicial e contínua de professores, a questão de investigação científica e didática, a questão do desenvolvimento de materiais didáticos, isto é feito a partir de uma base científica, enquanto o português como língua materna ou língua primeira e não como língua estrangeira, como o governo hoje implementou. Portanto, há que distinguir o português como língua de internalização, o português como língua de globalização, com o português língua materna primeira. Portanto, isto está por fazer, para além de revogar o decreto-lei da propina, de revogar o decreto-lei da Quarep, há um conjunto de documentos que têm que ser revistos. Portanto, isto é uma... E para terminar, a questão da definição de uma política cultural. O que nós pretendemos é uma política cultural, dentro da ação cultural externa portuguesa, estou a falar um pouco à pressa, no ano passado, é que seja inclusiva dos portugueses no estrangeiro. E que não é. O programa do Ministério da Cultura e do Ministério dos Negócios Estrangeiros do ano passado não inclui as comunidades. E nós temos que sair da lógica da encomenda. Dos projetos enviados para o DGACP, esta lógica de encomenda não serve. Não serve unicamente para o desenvolvimento da nossa cultura no exterior. E só para terminar, se me dão um minuto, é realmente triste verificar que o estudo que foi enviado, que foi decidido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e enviado a algumas universidades portuguesas e estrangeiras em relação a um estudo longitudinal que vai fazer as seguintes perguntas. Se a língua portuguesa é um fator de inserção, de inclusão ou um fator de bloqueio e integração cívica ou institucional? Portanto, nós perguntamos aos portugueses, aos familiares, se o português, a aprendizagem do português fora de Portugal é um fator de bloqueio e de inserção e integração. Isto é discriminatório, é uma aprendizagem racista. Isto não pode fazer um governo aos seus cidadãos. Para outras questões. Portanto, há questões aqui que nós temos de definir e que não estão definidas. Portanto, há muitos deputados aqui que conhecem as nossas posições e, portanto, nós muitas vezes estamos não nos entendemos sobre estas questões, porque Portugal hoje tem uma política antipatriótica em relação aos portugueses não residentes.
Portanto, muito obrigada pelo esclarecimento, Sr. Deputados. Portanto, eu só queria salientar uma coisa, porque nós, em Macau, temos...
É a senhora conselheira Rita Santos.
Sim, desculpa, Rita Santos. Temos uma especificidade muito diferente. Como sabe, que Macau foi administrada por Portugal durante 400 e tal anos e muito pouco fizeram para a divulgação da língua portuguesa. E é por isso que 170 mil portugueses, só por volta de uns 20 ou 30 mil é que dominam a língua portuguesa e têm, portanto, a tal, não sei dizer isso, a ligação efetiva da comunidade. E nós temos estado, portanto, a lutar se há possibilidade dessa regulamentação para, portanto, os netos não ter, portanto, a necessidade de incluir isso, porque para nós os portugueses têm que ser igual para todos. O facto de eles não falarem português não é por culpa deles, é por culpa de, na altura, na administração portuguesa, por não ter feito a divulgação adequada da língua portuguesa. E quanto ao recenseamento que tinha dito há pouco, poderá haver duas hipóteses de votação presencial ou votação por votos. Espero que vocês tenham atenção que há uma diferença de dados entre o Ministério da Administração Interna e os próprios consulados, porque da última vez os boletins de votos enviaram para endereços totalmente errados. Só esta é uma pequena intervenção minha. Obrigada.
Muito obrigada.
Lourdes, caracas, acho que...
Da Venezuela. Muito boa tarde, senhores deputados. Primeiro que nada, agradecer a vossa disponibilidade por nos terem recebido aqui na tarde de hoje. Não vou exprimir-me neste momento sobre as políticas, sobre o que já se tem falado da política da língua, mas sim de um sentir das nossas comunidades e do sentir da maioria dos conselheiros que formam parte do Conselho das Comunidades, que temos conversado sobre isso. Em primeiro lugar, ao deputado Paulo Pisco, quando ele disse que o CCP era um órgão consultivo, assim está na lei. No entanto, Senhores deputados, são muito poucas as vezes que sentimos que ao Conselho das Comunidades se consultam políticas sobre a aplicar sobre as nossas comunidades. Isso está no papel, mas lamentavelmente sentimos que muito, a maior parte das vezes, não, ou numa grande maioria, não somos consultados. O deputado Pedro Soares diz que a equiparação de atos eleitorais, porque não são equiparáveis os atos eleitorais, mas que para o Bloco de Esquerda isto não é um objetivo. Entendi isso, não? Caso seja ao contrário, corrija-me. Mas isso foi o que eu compreendi. Lamento ouvir isso, que não seja um objetivo, porque deveria ser um objetivo não somente do Bloco de Esquerda, deveria ser um objetivo de todos os partidos. Porque se partimos do princípio que todos somos portugueses, porque os portugueses de fora não são iguais com os portugueses daqui. Então somos ou não somos? Estamos ou não estamos? E também disse o senhor deputado que para alteração do voto, compreendi que estavam mais pela proposta de que o voto presencial ou por correspondência e que o cidadão manifestasse o seu desejo se queria por correspondência ou por ou presencial. Não se esqueçam, senhores deputados, que há países onde residem grande comunidade da nossa comunidade, uma grande parte da nossa comunidade, onde não é factível o manifestar o desejo se quero ou não quero, porque há países onde o voto por correspondência simplesmente não funciona, porque não há correios ou os correios não funcionam. Tão simples como isso. Então aí não é uma questão de quero ou não quero, é que a lei de alguma maneira deve ser alterada. Com respeito novamente à aquisição da nacionalidade também, a lei da nacionalidade acho que não se tem avançado muito, estamos nas mesmas, as propostas que fizemos também não foram muito bem recebidas. E gostei de ouvir a senhora deputada Carla Cruz, salvo erro, do PCP, em que estão muito conscientes de todas as dificuldades que estamos a passar, isso é bom. Lamentavelmente, somente com consciência não chegamos lá. E agora, para finalizar, é o desânimo que existe como conselheiros, o desânimo que existe como cidadãos que somos portugueses, queremos, ao menos pensamos que somos, de que a lei, as leis e este Parlamento como que trabalha muito devagar, porque este, no meu caso, é o meu segundo mandato e desde o outro mandato que temos vindo sempre a batalhar no mesmo.
Oh, senhora conselheira, eu peço-lhe a que abrevie porque o seu presidente quer falar.
Pronto. Somente para, então, para finalizar, para dizer-lhes que pensamos que estamos a trabalhar ou que se está a trabalhar muito devagar, mas que também tenham, podem estar completamente conscientes de que o Conselho Permanente e os senhores conselheiros somos muito teimosos e continuaremos a batalhar no mesmo.
Muito obrigado. Apesar do tempo estar a ser ultrapassado, a gente estava, como é evidente, a oportunidade ao senhor, ao seu presidente, de finalizar e de concluir esta nossa audição.
Senhores deputados, senhoras deputadas, viram um pouco ou escutaram um pouco do sentimento que é geral neste Conselho Permanente. Há uma questão aqui que é fundamental para nós. E quando nós falamos em autonomia do CCP, falamos em querer dialogar.
Eu acho que o mais importante de tudo, quando falamos da autonomia do CCP, haja vista que temos uma transversalidade de matérias que não se restringem apenas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros ou a esta comissão e a outras, é que nós queremos ser ouvidos. O que não significa que os nossos apelos, as nossas demandas serão atendidas ou não, porque isso é do jogo democrático. Mas o que nós esperamos, minimamente, é que no próximo ano possamos estar aqui, até se for possível com um pouco mais de tempo, que quando nós endereçamos alguma correspondência, seja ao governo, seja às comissões, seja aos grupos parlamentares, nós temos alguma resposta. Por quê? Porque é este diálogo que nos faz crescer. Nós defenderemos sempre e não abriremos mão de um tratamento isonômico aos portugueses e portuguesas que vivem no estrangeiro. Entretanto, entendemos também que faz parte do exercício dos poderes de soberania que às vezes seremos atendidos, às vezes não, porque esta é uma casa que funciona assim, nós cumpriremos todo o ritual. Mas queremos, eu digo mesmo, pedir que doravante sejamos escutados, doravante possamos nos manifestar previamente, porque o que a Maria de Lourdes disse é verdade. Nesses 2 anos que estamos na composição do atual Conselho Permanente, apenas 3 vezes fomos demandados a nos manifestar, que foi por esta comissão, pelo deputado Sérgio Pinto, para que nos manifestássemos acerca de propostas do Bloco de Esquerda, PCP, quanto à revogação da propina. Depois nos manifestamos também quanto a um projeto de decreto-lei do governo para a regulamentação da lei de aquisição, de alterações à lei de aquisição da nacionalidade, e também nos manifestamos previamente acerca de um projeto do próprio governo quanto à nova regulamentação de apoio ao associativismo no estrangeiro. Então, o que nós precisamos é sermos mais demandados. Nós estamos aqui para isso, nós queremos nos manifestar, e quando também, porventura, nós viermos a encaminhar qualquer proposta, seja para os grupos parlamentares, seja para o governo, para os seus ministérios, para as suas secretarias, seja para as comissões parlamentares, que nós tenhamos algum feedback, que nós tenhamos alguma resposta, porque às vezes isso não ocorre. Isso é importantíssimo na nossa relação. A nossa relação não precisa ser de consensos. Nós entendemos que isso é uma outra etapa, mas há uma etapa prévia do jogo democrático, que é nós podemos nos manifestar nos canais competentes. E é isto que acho que tem faltado, e não é agora. É um apelo que eu tenho escutado dos mais antigos aqui. Sou um neófito, estou no meu primeiro mandato, mas acho que é algo que é importantíssimo para nós. Eu teria algumas questões a pontuar, mas até em observância ao tempo que me foi dado, eu não farei, mas espero que isto estará, ou pelo menos grande parte disso estará nas nossas conclusões, não é? Que este documento, ao ser encaminhado às comissões, aos grupos parlamentares, que tenham lá a apreciação devida, como eu sei que tem sempre, mas que pelo menos nos respondam. Nem que seja para dizer, não concordamos com nada disso. Porque isto é do jogo da participação, não é? Nós estamos aqui representando, bem ou mal, as nossas comunidades. E o que nós não queremos é voltar para as nossas casas e as pessoas nos perguntarem o que é que vocês fizeram. E nós não temos nada para apresentar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava, em nome da Comissão, uma vez mais, de agradecer. Fez referência a 3, pelo menos, temas em que esta Comissão solicitou parecer do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, e dizer que sempre que tenham documentação que considerem importante ser distribuída por diferentes grupos parlamentares, independentemente da relação que têm com cada um deles, podem sempre fazer chegar essa documentação à Comissão de Negócios Estrangeiros, que é também, no fundo, até porque vão assistir aparentemente alguns, a vossa Comissão. Uma vez mais, muito obrigado. Cumprimos o tempo de forma extraordinária, isto é muito bom.